comentar, né, trechos sobre o relato da Gabriela, que subiu na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre puxos dirigidos. Explicar o que seriam os puxos dirigidos. Os puxos, né, por si só, é aquela força que a gente faz no final do trabalho de parto, né, a necessidade que se tem, e ele pode ser espontâneo ou dirigido. Nessa diretriz está escrito exatamente assim, que deve-se apoiar a realização de puxos espontâneos no segundo período de trabalho de parto em mulheres sem analgesia, evitando os puxos dirigidos. O que a mulher está fazendo errado é de que é para demonstrar que quem manda ali é a equipe e não a mulher.
Eu, equipe, acho que tenho o direito de dizer até como você tem que sentir essa dor, como você tem que sentir essa força, né?
Deve-se oferecer outras estratégias para auxiliar o nascimento. Então, se esse push for ineficaz, outras estratégias devem ser oferecidas. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falando de VO. Hoje nós vamos começar a comentar, né, trechos sobre o relato da Gabriela, que subiu na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre puxos dirigidos. Oi, Bruna. Oi, Andresa. Tudo bem? Como estão por aí?
Não.
Oi.
Só para a gente começar a gravar hoje já foi difícil, gente. Vocês têm noção. Tudo, aconteceu tudo.
Tá tudo um caos. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo.
Mas joga para frente que é Mercúrio retrógrado. Põe a culpa no Mercúrio. Sempre dá certo.
Ai, ai. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar,
Vamos
não vamos
lá.
falar muito coisa ruim, não.
Hoje estamos com criança. Eu, né, estou com criança, então se tiverem interferências aí, vocês já sabem. Somos um podcast de mães, então é isso. Gente, que tudo que a gente traz aqui, né, é uma informação, e informação não é julgamento, né? A ideia desse podcast é justamente informar, é que vocês levem para frente, é que a gente, né, repasse aquilo que temos de conhecimento. Então, né, para a gente conceituar sobre o que vamos falar nesse episódio, vamos, né, explicar o que seriam os puxos dirigidos. Os puxos, né, por si só, é aquela força que a gente faz no final do trabalho de parto, né, a necessidade que se tem, e ele pode ser espontâneo ou dirigido, né? O puxo espontâneo nada mais é do que a força natural, né, que o próprio corpo da mulher faz no momento final ali do trabalho de parto, para que, né, o bebê saia, né, literalmente tem aquela força. E o puxo dirigido é quando o profissional de saúde faz essa recomendação, né, de como tem que ser. Normalmente vem dizendo, né, frases nunca delicadas, né, sempre frases fortes: faça força, você está fazendo força errado, ou não é assim. Não é uma experiência que eu tenho, porque o primeiro nascimento eu nem cheguei, né, a entrar em trabalho de parto. Foi uma cesariana de emergência, e no trabalho de parto do Luca, eu também não tive experiência de puxo dirigido, porque a gente finalizou o processo antes. Não sei as meninas, né, como passaram por esse momento, mas a gente vai trazer aqui algumas recomendações, né, de como deve ser esse momento, né? Porque essa força, ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Ela precisa acontecer em algum determinado momento para que esse bebê saia. E aí, eu vou citar um post da doutora, né, Bia Erieff, que é obstetra, é uma ginecologista obstétrica que a gente segue, acompanha muito. Deixo depois aqui nos comentários o link do post dela, que ela faz essa diferença entre o puxo dirigido e o puxo espontâneo, né? Demonstrando que não existe nenhuma eficácia nesse puxo dirigido, né? Não tem porquê, né? Aí ela coloca, elenca nesse post, feito em colaboração com o fisioterapeuta, doutor Alexandre Delgado, e ela faz 10 motivos para não se direcionar o puxo, né? Que as justificativas que utilizam, mas que não deveriam ser utilizados: ele não encurta o período do expulsivo, ele aumenta a dor, diminui o pH do cordão umbilical, aumenta o risco de trauma perineal, aumenta a ansiedade materna no pós-parto imediato, a parturiente fica mais fadigada, não permite o relaxamento do assoalho pélvico, aumenta a pressão intracraniana, intratoráxica e intraabdominal, aumenta o tempo do puxo e diminui o fluxo sanguíneo para a placenta. Ou seja, não tem motivos, né, de que haja essa necessidade de se dirigir o puxo, de se dizer para a mulher o momento de fazer essa força. E aí a gente tem, né, todas as nossas recomendações, aquilo que a gente se baseia, principalmente numa defesa judicial, né, quando a gente precisa. E uma delas, né, está nas diretrizes de assistência ao parto normal, quando a gente pesquisa ali nas diretrizes, no parágrafo 115, vai começar a falar sobre puxos. E nessa diretriz está escrito exatamente assim, que deve-se apoiar a realização de puxos espontâneos no segundo período de trabalho de parto em mulheres sem analgesia, evitando os puxos dirigidos. Esse puxo espontâneo é aquele realizado naturalmente pela mulher, né? Vamos lembrar disso, dessa informação, para a gente contextualizar ela com a história da Gabriela, que quando a gente percebe que esses puxos já estavam sendo realizados há um tempo, e dentro dessas próprias recomendações, aqui o que eu citei agora é sem analgesia, mas eles também recomendam, né, porque as recomendações elas são completas, elas tentam abarcar todas as situações de parto, então eles colocam também se no caso a mulher tiver com uma analgesia, como tem que ser. E se a mulher tivesse analgesia regional, após a confirmação da dilatação completa, ou seja, dilatação completa, é importante gravar isso porque nós vimos no relato da Gabriela que ela não estava com essa dilatação ainda, né? O puxo deve ser adiado por pelo menos mais uma hora. E se a mulher desejar, exceto se ela quiser realizar o puxo, né? Se ela pedir ou se a cabeça do bebê estiver visível, aí sim ele deve ser realizado. Então, a gente vê que, mesmo com analgesia, com dilatação completa, ainda o ideal é se esperar mais uma hora para começar a realizar esse puxo, e se a mulher quiser. E que não foi o que aconteceu aqui nesse relato, né? Porque ele começou antes ainda da dilatação total, a gente vê ali pela ordem dos fatos, do que foi relatado para a gente. Sem benefício nenhum, né? Sem nenhuma justificativa, apenas como forma violenta mesmo, né? Uma forma de violentar, de mostrar que essa equipe de saúde ali estava, como eu poderia dizer, a impressão que me dá quando ouve esse tipo de relato com muitos puxos, dizendo como tem que ser, principalmente quando dizem que a mulher está fazendo errado, é de que é para demonstrar que quem manda ali é a equipe e não a mulher. E na verdade não é isso, né? A gente vem, a gente fala que sempre sobre esse protagonismo feminino, sobre essa força da mulher durante o parto, e tudo isso.
Isso que você falou, Bruna, eu acho, era o que eu ia destacar, assim, né? Quando você foi falando e eu fui pensando sobre essa questão desse roubar o protagonismo, né? Porque eu não deixo a mulher agir como ela quer, da forma como ela quer e da forma como ela sente. Eu, equipe, acho que tenho o direito de te dizer até como você tem que sentir essa dor, como você tem que sentir essa força, né? Aí, eu acho que é um post até da Bia também, se não é de alguma outra pessoa, que dia desses eu vi falando sobre coisas, frases que são puxos dirigidos, mas parecem não ser. E aí tinham algumas frases assim: a força não é aqui, a força é ali. Ou você não está fazendo força direito. Respira para fazer força, sabe? Tipo, então, várias frases assim que impedem a mulher de entrar no processo. De raciocinar sobre onde ela está sentindo essa vontade de fazer força e como ela tem que sentir essa força, né? Então, você vê a tecnicidade da medicina e dos profissionais de saúde no geral, porque não são só médicos, né, que fazem essa questão dos puxos dirigidos, mas você vê como as pessoas acham que essa técnica de achar que eu sei como você deve sentir, como você deve fazer a força, se sobrepondo ao que a mulher efetivamente está sentindo. Porque se você sentir uma força de fazer, tipo uma força de fazer cocô, você vai fazer uma força tipo de fazer cocô. Se você acha que você tem que respirar, você vai respirar na hora de fazer as forças, né? E tudo isso é muito biológico ali, é muito natural. geralmente, no geral, né? É muito natural. Você sente como o seu corpo ele está reagindo aos estímulos que o seu próprio corpo está produzindo. E se tem alguém no seu ouvido buzinando, falando o tempo todo que não está certo, que é de outro jeito, que tem que ficar em tal jeito, que tem que gritar de tal forma, que tem que vocalizar, que nananã, isso vai te atrapalhando a entrar nesse processo e entender você própria, né? Eu lembro sempre da Bruna falando sobre quando ela estava no processo de parto dela, que tinha um enfermeiro ou alguma equipe que toda hora entrava, alguma pessoa que toda hora entrava na sala, e ela disse que teve uma hora que ela pediu para parar, porque ela não estava conseguindo imbuir ali no processo, né? Eu acho que essa questão de sentir os puxos é do mesmo jeito. Você perguntou antes sobre se eu tinha alguma experiência com puxo, eu acho que nem deu tempo, né? Porque eu já cheguei na maternidade basicamente sentindo os puxos, então nem se tentassem imaginar me mandarem fazer algum tipo de força, eles iam conseguir, porque a força realmente estava vindo. E antes de parir, era difícil ver os relatos falando sobre essa vontade incontrolável de fazer força. Eu ficava assim, uai, gente, mas na novela passa lá o tempo todo, o médico falando, faz força agora. Como assim eu vou sentir isso? Mas é muito surreal, porque você realmente sente, o seu corpo, ele realmente entende a hora de fazer e a hora que a criança realmente está empurrando para nascer. E é muito surreal, assim, mas é realmente o que acontece. E seu corpo, no geral, sabe como agir, né? Como você estava falando muito bem.
E aí já puxando, né, isso que você trouxe também, dentro da própria diretriz, ela tem uma, no parágrafo seguinte, eles falam, né, escrevem no caso, que é um documento escrito, né, caso o puxo espontâneo seja ineficaz, né, ou seja, aquela força, porque isso acontece, né, às vezes existem diversos tipos de desfecho no parto e às vezes realmente fica muito tempo, enfim... ou se a mulher solicita, e eu acho muito legal eles colocarem isso, se solicitado pela mulher, porque existem, né, mulheres que de fato precisam desse encorajamento no final. Eu particularmente acho que eu seria dessa pessoa, que sabe, eu digo porque com a presença da doula a gente sente isso, né, quando a gente tem alguém dizendo o que fazer de forma encorajadora realmente, não de forma agressiva e violenta. A gente se entrega mais ao processo. Então, talvez você lembrar, alguém lembrando ali de que você pode, de que você quer, mas se isso for solicitado, e eu acho legal ter isso, né? Não é uma coisa que a equipe de saúde tem que impor, é a mulher que tem que pedir. Tipo, ó, eu preciso de alguém me dizendo o que fazer aqui agora, sabe? E eu já vi relatos assim de mulheres dizendo. Eu preciso saber o que fazer. E, tipo, ela já estava literalmente o bebê, meu bebê parindo. E aí eu lembro, porque eu assisti, na verdade, esse é um vídeo, é um relato que eu assisti. Aí no vídeo aparece a doula, mas você sabe o que fazer. E ela talvez precisasse justamente disso, né? Desse encorajamento, de você sabe o que fazer. Aí, continuando o que está escrito no documento, né? Deve-se oferecer outras estratégias para auxiliar o nascimento. Então, se esse push foi ineficaz, outras estratégias devem ser oferecidas e não o push dirigido,
A gente não
né?
tá
Não
falando de
dizer o que tem que fazer.
estratégia como Cristeler, viu, gente? Pelo amor
É,
de
eu ia
Deus.
falar exatamente
Não,
isso agora. Não é uma
exato.
Cristeler, não.
Eles nomeiam
É,
suporte, distância,
episiotomia, isso não
disposição.
existe. Desculpa, Bru.
Não, tá certo, bem lembrado. E é nomeado aqui no documento quais são as outras estratégias. É suporte, mudança de posição, esvaziamento de bexiga. E encorajamento. E esse mesmo suporte, ele é descrito novamente, no documento de cuidado à mulher no trabalho de parto, que está no portal de boas práticas da Fiocruz, né? Após, e aí aqui eles falam com mais explicado realmente, se passar aquela 1 hora de dilatação completa e ainda não tem essa, ou não tem essa vontade de puxo espontâneo, ou se não, né, não avança. Exceto se a mulher quiser realizar o puxo, né? Ela quiser. Eles falam novamente: as decisões devem ser guiadas pelas preferências da mulher e pelo cenário clínico, né? Que obviamente tem que se observar. Que aí a gente vê também que no caso da Gabriela teve aquele sangramento que demorou para ser observado, demorou para ter um desfecho, né? Um chamamento do obstetra ali naquela situação. Lembrando que a equipe de enfermagem, né? A gente não critica esse trabalho, porque elas têm essa capacidade, a enfermeira obstétrica, ela é capacitada para resolver, assim, pequenas intercorrências, inclusive de sangramentos, até a chegada do obstetra. Ela tem uma capacitação para isso, existem a legislação do conselho dela, deles, delas, Delas não, né? Deles, porque existem enfermeiros também.
Delas, porque a maioria são mulheres.
Né, quase sempre, né? É até raro a gente ver a enfermeira, a gente fica até estranhando. Mas então, elas têm essa capacidade, não é isso, mas elas também têm um limite de atuação, e quando esse limite chega ou está próximo de chegar, elas também têm o dever de chamar o médico, né? E não, como a Bruna disse, né, fazer o puxo dirigido, dizer como tem que fazer, não fazer episiotomia, não fazer Cristeller. E aí, puxando, né, nesse ponto, eu acho engraçado, é legal assim que a gente tem uma legislação muito ampla, e mesmo a gente tendo diversas legislações que a gente consegue colocar em conjunto, uma complementando a outra, essas coisas ainda acontecem com uma naturalidade tão grande que chega a ser assustador, né? Porque a gente vê isso e fala, pô, é normal, porque todo mundo passa por isso, aquele famoso sempre foi assim, né? Mas não é normal, não deveria ser. E aqui, né, mais uma vez, eu gosto de lembrar da questão do consentimento. Assim como toda a situação, né, do cenário de nascimento, tudo que acontece, a mulher precisa consentir, não seria diferente com um puxo, né? Não teria por quê. Se ela não quer, ela não consente, principalmente se ela tem isso escrito num plano de parto, que ela quer, eu não sei se a Gabriela teve, não me recordo agora. Se a mulher tem isso escrito no plano de parto, né, de que, né, não dese ou deseja que os puxos sejam espontâneos, que não quer ser guiada, ou somente que ela quer ser encorajada. E isso é uma dica que a gente já deixa aqui também, né, para quando colocar no plano de parto, colocar essa opção, sobre o final, porque ela pode vir, ele pode ser muito rápido, ele pode ser muito demorado, e escrever lá que você deseja ser encorajada, mas não ter os puxos dirigidos, né? E aí, nesse contexto, né, pensando no consentimento, que como é uma invasão, né, eu vejo como uma invasão, alguém dizendo o que você tem que fazer. E aqui a gente vê, né, que você falou sobre a força do cocô, aí eu fiquei pensando. É como se a gente ficasse falando para alguém a hora que ela tem que fazer cocô, né? Tipo, ah, você tá com dor de barriga, faça a força pro cocô sair.
Nem com
Tipo.
criança, né? Com nossos filhos que estão desfraldando, a gente fica fazendo isso, né? Tipo, ai, você tá com vontade agora sim, vai, faz aí a força logo, né?
Pois
Não se
é, não
fala
é a
dessa
gente.
forma.
É o corpo que decide. E na legislação paulista, né, que fala sobre o parto humanizado, essa lei 17.430 de 2021, eu cito muito ela porque eu uso muito, então é muito fácil de lembrar algumas coisas que tem nela. E no artigo 143 ela deixa bem claro assim que será objeto de justificação por escrito, firmada pelo chefe da equipe responsável do parto, a adoção de qualquer dos procedimentos que os protocolos mencionados nessa seção classifiquem como desnecessários ou prejudiciais, de eficácia carente de evidência científica e suscetíveis de causar dano quando aplicáveis. Aí no parágrafo segundo, item 3, na lei cita assim: ressalvada a disposição legal expressa em contrário, né? Não sei que tem uma lei que fale que puxo dirigido é legal e não existe essa lei, então fica sujeita à justificação de que se trata esse artigo. Os esforços de puxo prolongados e puxos dirigidos durante o processo expulsivo. Ou seja, fez, tem que anotar em prontuário por que fez, né? Tem que justificar, não é só fiz, né? Por que que você fez? Por
Nunca
que que
tem.
contrariou as evidências? Por que que contrariou tudo que diz que não precisa? Tem que colocar lá, certo? Não é uma coisa assim, ah, deu na cabeça e vou fazer.
E nunca
É
tem
justa.
puxo. Eu nunca peguei nenhum prontuário que tinha lá escrito puxo, que fizeram.
Pois é. E ninguém vai anotar. E a lei, ela coloca isso justamente para evitar que a pessoa faça. Tipo, ah, eu não vou fazer porque eu vou ter que anotar. Se eu não posso anotar porque não é benéfico, não tem uma
Eu
justificativa.
já peguei prontuário, tipo, estimulada a fazer força, sabe? Tipo.
Para que aquilo, né? O negócio é tão naturalizado, é tão tipo, ah, é normal a gente fazer isso, a gente pode interferir, é tão normal que a gente sabe o que está fazendo e a mulher não, ela não sabe parir, principalmente em
Né? Eu
mulheres.
acho que eu incluiria isso que a Andresa falou, assim, tipo, da questão da equipe, sabe? Tipo, quando a equipe toma parte desse protagonismo, o que eles estão dizendo é aquilo que a gente sempre diz, que os corpos são defectíveis, né? Que não são capazes de fazer aquilo que são programados para fazer e tudo mais.
Exatamente. E a gente vê muito nisso nessa situação, né? E aquilo que ela trouxe daquele post, seria legal que se você achar, eu também vou querer visualizar, porque às vezes a gente ouve no relato, e nem a gente que está ouvindo sempre acaba percebendo que aquilo foi uma forma de violência, mas ela é tão intrínseca, né? Só que quando alguém diz para você que você não é capaz de fazer alguma coisa, num momento tão vulnerável, né? Em que você está tão sensível, principalmente no expulsivo, que normalmente, na maioria das vezes, vem já de horas de um processo de trabalho de parto, é raro são os que são muito rápidos, então já tem todo o cansaço, a expectativa, ansiedade, enfim, alguém vai lá e diz de forma sutil que você está fazendo errado, que você não é capaz, aí você, aquela força que você precisava para finalizar, ela trava porque alguém quis demonstrar que você não era capaz. E para mim isso é tão violento como qualquer outra das violências que a gente descreve aqui sempre.
E isso que você traz é interessante porque esse você é incapaz, ele não vem com essas palavras, né? Vem às vezes. Infelizmente, vem às vezes. Mas muitas vezes vem disfarçado de um cuidado, né? Entre aspas. E aí você acaba caindo naquele conto do gel fofinho ou da equipe muito preocupada com você. Eu acho que isso perpassa por aquele chamar de mãezinha também, sabe? Te infantiliza, te coloca em um lugar de uma pessoa que não é forte o suficiente para passar por aquilo, não tem o um entendimento suficiente para poder saber que seu corpo consegue sim fazer a força necessária e a força precisa para que seu bebê nasça. Então, vai minando sua confiança, né? É meio que vou fazer uma analogia aqui que me veio agora na cabeça, é meio que um relacionamento abusivo, né? Você entra muito forte e aí você vai miando com o passar do tempo, porque aquela pessoa vai sugando toda a confiança que você tinha no processo. E aí, quando você vê, você acaba aquilo destruído e pensando, meu Deus, como é que eu passei por aquilo? Eu sequer questionei, né? Pensando que você está numa situação de vulnerabilidade. E é muito interessante ficar muito atento mesmo. Eu vou buscar esse post. Eu realmente não me lembro quem fez. Eu achei que tinha sido Pia. Mas provavelmente não foi, porque eu dei uma pesquisada aqui
Tem
e eu vi
cara
que
de
esse
post de
vídeo
Maíra, viu?
pode ter sido a Maíra também. Eu olhei até
É.
num coletivo aqui para ver se era. Não foi. Mas eu vou dar uma buscada nesse post. Se eu encontrar, a gente deixa aqui na legenda para vocês olharem também, porque é interessante, né? Perceber e na visão de uma pessoa que está ali partejando também, né? A outra coisa que eu queria destacar é que Bruna falou assim, mas eu acho que é importante ressaltar ainda mais, essa questão de quando os puxos eles podem ser necessários. Quando esse direcionamento pode ser necessário. Por exemplo, a mulher recebeu uma analgesia, né? E aí talvez ela não esteja sentindo muito bem esse corpo. Aí realmente é que pode ter que orientar ela nesse sentido, mas sempre pensando que essas orientações, elas não são assim, essa está fazendo errado, né? Aconteceu tal coisa, então vamos lá para poder auxiliar você nesse processo por conta da analgesia que você recebeu ou de qualquer outra situação. E isso também é importante ser dito, que tem que ser dito antes da analgesia, né? Porque pode ser uma coisa que a própria analgesia desencadeia. Então, eu tenho que explicar antes aquela questão de informar e de obter o consentimento depois de explicar tudo o que pode acontecer a partir dali. Outra coisa é que, às vezes, a mãe está cansada e aí ela acha que esses puxos eles podem ser necessários. E aí a gente precisa observar muito de onde vem esse cansaço materno, né? Você está cansada por quê? Porque você está há 20 horas, 12 horas, vou nem botar 20, vou botar 12 horas parindo, sentindo dores, e aí você dilatou completamente, você não consegue fazer força porque você está simplesmente cansada, mas cansada por quê? Porque você não consegue beber água, você não consegue comer, porque você não consegue deambular, você não consegue ir no banheiro fazer um xixi. Sabe? Por que que esse cansaço seu veio de onde? Porque aquela equipe minou sua confiança anteriormente, porque você, sei lá, tá no calor, porque você tá sem acompanhante. Então, é bom sempre observar todo o contexto, porque eu sempre acho que uma conduta, né, de violência obstétrica, ela não vem sozinha. Geralmente vem acompanhada de outras para chegar lá no final e você achar que aquela era necessária. Como, por exemplo, a gente já debateu bastante a questão do fórceps, né? Utilizar fórceps é violência obstétrica? Em si, não. Mas o que aconteceu para esse fórceps ser necessário, sabe? Então, é observar todo o contexto. E tinha outra coisa que eu ia dizer que eu esqueci agora.
Foi se perdendo nas ideias.
Eu esqueci completamente a outra coisa que eu ia dizer. Ah, eu vou lembrar. Deixa, enquanto vocês falam aí, deixa eu lembrar.
Mas é isso, e aí quando a gente, e tudo isso que você falou agora, a gente vê naquela questão que eu tinha falado sobre as outras estratégias, né? E aí é realmente isso, às vezes a estratégia é justamente entender o que essa mãe tá sentindo, se ela tá com sede, com fome, cansada, às vezes ela
Querendo
precisa
mudar de
descansar
posição, né? Como
realmente.
você leu aí a posição.
Sim, às vezes é uma, principalmente se estiver em posição ditotômica, né? E às vezes, né, um auxílio ali, que nem você fala, né? Sempre fala do seu daquela sua vontade de ficar em quatro apoios, e era aquilo que te confortava e que te fazia bem. E às vezes é isso, realmente. Também é uma estratégia. Os passarinhos voltaram a cantar aqui, gente.
Eu acho que é isso, Bruna. Você tem alguma coisa para dizer? Eu não lembrei, gente, que eu ia outra coisa. Preciso anotar para poder falar. A mente tá péssima essa semana, meu Deus do céu. E hoje é terça-feira. Não, essa semana é como se a semana tivesse na sexta, já. Hoje é terça. A minha mente já tá péssima, terça-feira. Bruna, você
Aqui também.
tem alguma coisa para dizer, Bruna?
Eu acho que ressaltaria essa questão do relato de parto, que a Bru falou, perguntou sobre a questão da experiência, né? O meu, eu lembro que antes dos 10 centímetros eu já sentia os puxos. Então, antes dos 10, de alcançar os 10, eu já sentia. E era encorajada a fazer o que eu queria que o meu corpo fizesse. Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim, sabe? Eu ainda fico muito preocupada com essa recomendação de encorajar a mulher a fazer depois de 10 centímetros. Como que eles medem isso? Porque assim, se a mulher está num ambiente que não é completamente respeitoso, como que eles fazem para. Como que essas pessoas fazem para. Como que essa mulher tem um consentimento livre para pedir para ajudarem ela nesse push, entendeu? Esse ponto é o que mais me preocupa, assim, dessa recomendação, porque eu acho que isso acaba deixando as coisas um pouco estranhas, assim, não sei o que vocês pensam, mas.
Na verdade, a recomendação é de que adiem o push, né? Mas quando você escreve assim, adiar o push, você já tá dando uma possibilidade de que eles entendam que eles podem fazer o push. É como se
Em
estivesse
algum
dizendo assim, ó,
momento.
depois de uma hora a mulher pode pedir para fazer cesárea. Tipo isso. Então, não faz muito sentido. Realmente. Mas é que a gente sabe que, embora a gente tenha recomendações muito legais, assim, as recomendações brasileiras sejam, a gente consiga utilizar muito, a gente sabe que elas ainda são feitas por obstetras, em sua maioria, tradicionais, né, antigos, enfim, e também não deixa de serem documentos políticos, então é aquela coisa, a gente sabe que está se tratando em geral da classe médica e não da classe de enfermagem, de auxiliar as demais equipes de saúde. Então é aquela coisa que a gente sabe que não é 100%, porque infelizmente a gente não tem esse protagonismo 100% da mulher. Ainda não temos, né? Mas como somos idealistas, quem sabe, né? A pessoa que sonha.
Já teremos. Então é isso, gente. Hoje foi isso tudo. A gente sempre fala aí, vamos falar bem rapidinho, mas quando a gente
Impossível.
já vieram outras reflexões, a gente vai puxando os assuntos. Mas esse foi o primeiro ponto, né, desse relato que nós contamos por último. Vão vir mais dois pontos aí. O podcast já está quase acabando essa temporada. A gente ainda vai ver como é que vai fazer na próxima. Tem alguns relatos ainda para contar para vocês, que estão também muito interessantes, mas esse ponto dos puxos dirigidos, acho que a gente não tinha debatido ainda. E eu acho que é importante, porque muita gente tem dúvida, principalmente, lembrei do que eu ia dizer bem rapidinho, principalmente por conta das novelas e filmes.
Ah, lá,
Porque a
importante.
gente
Nossa, era
vê
isso que eu ia
essa
dizer.
interferência de novela e filme, eu acho que puxo dirigido é a violência obstétrica que a gente mais observa na televisão, e a gente acaba naturalizando. E isso tá desde filme de Hollywood até uma peça de teatro, sabe? A gente
Sim.
vê os puxos dirigidos em todos os lugares. Então a gente naturaliza essa questão de achar que nosso corpo não consegue fazer força e de que é o médico que tem que dizer quando tem que ser feito. Se você vê toda a cena de parto em todas as novelas, em todos os filmes americanos e brasileiros, você vai ver esse puxo dirigido. Então eu acho que os puxos dirigidos e a posição litotômica são as violências que a gente mais vê televisionadas, assim, que a gente acaba não questionando e naturaliza mesmo, porque desde a infância a gente vai vendo aquilo e vai achando que o processo de parto é aquele ali. as dores também, né? Então, todo aquele sofrimento que as pessoas passam nos filmes e novelas, a gente acha que é ok, e para em posição litotômica e para ir com o médico dizendo quando tem que forçar para o bebê sair. Então, quando não é uma cesariana, né? Ainda tem isso. Então, mas tem todo o drama da novela, ó, a pessoa já vai refletindo aqui. Todo o drama da novela sempre é um parto normal, sempre é um parto vaginal, porque sempre tem que ter dor, sempre tem que sofrer para esse bebê.
É, quando morre alguém é sempre parto
Parto
normal, nunca é uma
normal,
cesariana.
é verdade. Então, sempre é parto normal. Acho que cesarianas são poucas que eu já vi assim na televisão. Mas, enfim, a gente tem muita essa influência, né, da mídia. Eu já falei várias vezes, Globo, se quiser contratar a gente para poder fazer essas cenas de parto aí, auxiliando vocês no que tem que fazer, no que não tem que fazer, pode chamar que a gente vai.
Pelo
Na
amor de
verdade,
Deus, até
contratem
trabalho
vocês.
voluntário.
É voluntário, eu faço, porque é um desserviço, né, o que passa na televisão.
Necessário. É demais, demais.
Então é isso. Lembrei do que eu ia dizer, só para não finalizar, depois eu ia desligar aqui, ia ficar, meu Deus, era para ter dito aquilo, lembrei agora. Ainda bem que lembrei agora, antes de finalizar, e agora a gente vai finalizar mesmo esse ponto, né, do relato que a gente leu na última semana. Vem mais dois pontos por aí. É, sigam a gente nas redes sociais, todos os nossos Instagrams estão aqui na legenda, junto com as indicações desse episódio. Espero encontrar o post que eu citei, né, dos puxos, que não parecem puxos, mas são puxas. Avaliem a gente aqui no
Com
Spotify.
5 estrelas, por favor, não
Só cinco
menos.
estrelas, se for menos, não deem, por favor. Sigam, né, a gente também lá no podcast, no Instagram do podcast, e contem pra gente o que vocês acharam desse ponto e dos anteriores. Eu vejo, a gente vê que tem gente que ouve sempre, tá? E a gente quer ver os comentários, porque a gente consegue ver quantas pessoas ouviram cada um dos episódios. A gente vê que tem uma audiênciazinha que tá toda semana com a gente. Então a gente quer os
É.
comentários dessa galera, por
Ai, é tão
favor.
gostoso saber disso, né?
A gente quer
A gente
ouvir.
fica feliz.
A gente quer saber o que é que vocês pensam do que a gente fala aqui, né? E sugestões também, do que vocês querem que a gente diga. Principalmente quando a gente posta algum relato, a gente sempre fica pensando em diversos pontos. E às vezes a gente entra no embate mesmo para saber quais três pontos que a gente escolhe, e é sempre bom saber o que que vocês pensam também, assim, qual a curiosidade que vocês têm sobre aquilo que a gente contou. Então é isso, até semana que vem. Tchau, gente. Espero que semana que vem a gente esteja melhor. Tchau,
Estaremos, estaremos.
tchau.
Tchau, gente.